Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ver primeiro, versículo 8. João Vitor. Fecha aquela porta para lá e a outra lá. João 11, Hebreus 11, né? Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, essa questão da fé. Se nós, não sei se vocês vão concordar, que depois a gente vai trazer isso para a nossa família, né? Para a nossa casa. Por exemplo, Abraão, ele tinha uma fé. Ele tinha uma fé. Depois, Isaac, Jacó, tiveram a mesma fé. Isaac, Jacó, Isaac, filho de Abraão, né? Jacó, filho de Isaac. E assim vieram os filhos. Todos eles tinham a mesma fé. É bem verdade que chegou no final, as coisas foram deturpando, né? Abraão 100%, o outro já foi perdendo, já foram se desgastando, e depois chegou no fim, já estava meio confusa a esperança, qual era a esperança deles. Mas é importante saber que Abraão, ele tinha uma fé. E que o filho dele, Isaac, seguiu a mesma direção do pai. E Jacó também a mesma direção. Qual era a fé de Abraão? O que que Deus havia prometido para Abraão? O que que Deus havia prometido para Abraão? Quem sabe? Hã? uma terra, o Senhor está falando uma terra que manava leite e mel. Toninho. Essa terra, Abraão sabia que era essa terra? Não. Então o que, que Deus prometeu para ele? Porque Deus não falou para ele que era essa terra. No versículo 8, né? No final do versículo 8, está aí. Sem saber para onde ia. Então, o que que Deus prometeu para Abraão? Em Ló. O que que Deus prometeu para Abraão, Ló? Fala. Fala não. O que que Deus prometeu para Abraão, Carmen? Hã? O que que Deus prometeu para Abraão, Dairel? Cheque, pega o microfone, cheque. Cadê o secretário? João Pedro.
Aí.
Me recebi de secretário aqui, João Pedro, ó. Pegar o microfone. O que que Deus prometeu para Abraão?
O céu.
O céu? Não. Vamos ver. O que que Deus prometeu para Abraão, João Pedro?
Jardim do Éden.
Jardim do Éden. Jardim do Éden. Pergunta lá para... Regina, lá para Regina. O que que Deus prometeu para Abraão?
É que a descendência dele seria como as estrelas, não, a areia do mar, da praia.
Ah. Rosilene, pega lá.
Uma nova terra.
Uma nova terra. Não.
É que está escrito que porei minhas leis no seu entendimento?
Hã? Wendel sabe. O que que Deus prometeu para Abraão, Alessandro?
Um lugar. Uma terra. A qual ele não sabia, né? Aqui ele fala que... Para onde ia, não sabia. Uma terra, um lugar.
Prometeu para ele... Um lugar... Uma terra, né? E não deu explicação. Não deu explicação. Maiores explicações. Isso? Então, não foi o Jardim do Éden, não foi a terra que mana leite e mel, não foi nada disso. Deus não deu explicação nenhuma, nenhuma. Por isso é que Abraão... É considerado o pai da fé. Porque fé é exatamente é uma coisa assim, vaga. Você acredita sem explicação. Isso é que é fé. Então, Abraão é o pai da fé, por quê? Porque Deus, quando prometeu para ele, não deu explicação que ia ser o Jardim do Éden, que ia ser uma terra que manasse leite e mel, que não sei o que, etc. Ao longo do tempo, foi falando dessa terra, os profetas foram falando da terra, etc. Mas a primeira pessoa que saiu caminhando, buscando essa terra, foi Abraão, né? Mas só que Deus falou para ele: sai pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber. Um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Ele saiu caminhando, sem saber para onde ia. Isso é que é fé. Amém? Isso é que é fé. E ele, qual seria hoje a fé da igreja? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança. Qual seria a fé da igreja hoje? Você acha que a igreja tem essa fé? Hã? Tem? Como que nós vamos mostrar que temos essa fé? Qual é? Primeiro, o que que Deus prometeu para nós? Não pode ser muita coisa, né? Não pode ser muita coisa, não pode ser assim. Tem que ser uma direção só. Na verdade, qual é a promessa de Deus para nós? Hã? É a mesma promessa que Deus fez para Abraão. Mesma promessa que Deus fez para Abraão. A mesma promessa. Todas essas pessoas que morreram, morreram com a mesma esperança. O quê? O quê? Um lugar. E nós não sabemos nem explicar como é que vai ser, nós não sabemos explicar o que que é, o que que não é, etc. Agora, se nós acreditarmos nisso, a gente vai caminhar nessa direção. Se a gente não acredita, a gente não caminha, gente. Você só caminha se acreditar. A mesma promessa que Abraão fez, que Deus fez a Abraão, é a mesma promessa. Nós somos herdeiros da promessa. Nós somos filhos da promessa. Nós somos exatamente as pessoas que vão herdar essa promessa de Deus. Deus prometeu, não foi só para Abraão. Foi para todos os descendentes de Cristo. Um deles é Abraão. A herança. Né? Então, aquilo, o que que Deus prometeu para nós? Hã? Um lugar. Um lugar, e nós estamos caminhando, nós estamos caminhando. Será que nós estamos caminhando nessa direção? Ou nós já tomamos outro rumo? Ou nós ainda não descobrimos bem o que que a gente quer? Né? Porque, na verdade, nós teríamos que estar caminhando. Né? Eu pergunto a você, você acha que você já chegou? Você tem ideia de que o que que possa ser esse lugar? Tem ideia, sim. O que possa ser esse lugar? Porque eu imagino que Abraão tinha na cabeça alguma coisa que pudesse dizer, perdão, aqui não é esse lugar. Agora, se você está falando não é aqui, é porque certamente, né? Você tem uma ideia do lugar. O que é que seria esse lugar? Como seria esse lugar? Hã? Pois é. Então nós temos certeza de que essa terra não é. E por que que a gente fica enrolado com essa aqui? É aí que eu queria chegar. Entendeu? Se a gente tem certeza que não vai ser isso aqui, por que que a gente investe tanto nisso aqui? Por que que a gente acredita tanto nisso aqui? Hein? Você viu? Então eles sempre habitaram em tenda. Sempre. Eles habitaram em tenda. Por quê? Mostrando. Isso. Então pega o microfone. A resposta do Lucas ali foi boa. Aí. Por quê? Qual foi a pergunta e a resposta, Lucas? Pergunta.
Por que eles andavam em tenda, né?
É, por que eles habitavam em tendas? Isso.
É porque eles ainda tinham consciência que não tinham chegado da terra que Deus tinha prometido.
Pois é.
Então eles não estabeleciam ali, né?
E nós?
Se deixa na paz do nosso.
Não é, cara? E nós? Não tem negócio de época, não. Não. Não tem negócio de época, não. Abraão, depois passou para Isaac, depois passou para Jacó, depois passou para... E assim foi, eles foram, entendeu? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha um metro de terra desse mundo. Jesus não tinha nada. Não tinha onde reclinar a cabeça. Quando precisou de pagar um imposto lá, um negócio lá, não sei o que eles cobraram dele, ele teve que tirar lá da barriga do peixe. Repete aí, de novo.
Que eles não tinham chegado ainda na terra que Deus prometeu.
Então, por causa disso, eles moravam?
Moravam em tenda por causa disso.
Ou seja, era uma habitação provisória. Nós não vamos ficar aqui. Então, nada de enraizar. Nada de fixar aqui. E a nossa situação, Tony? E aí, Luciano? Dá para o Luciano. Lucas, comenta, Lucas. Você não falou, mas não comentou. O que você acha? Será que nós temos a mesma esperança? Será que nós entendemos o que Deus prometeu para nós? Eu acho que não. Eu acho que não. Fala aí.
É verdade. O que a gente, assim, o que... E eu procuro é isso, é estabelecer. É uma boa moradia para minha casa, um trabalho que eu possa viver bem aqui, que eu possa dar um conforto melhor para minha casa, que eu possa resolver os meus problemas de saúde aqui. Então, é para isso que eu levanto e para isso...
Você acha que você ainda pode mudar de ideia?
Eu acho que eu posso mudar de ideia. Pode. Eu tenho que mudar de ideia, né?
Dá lá pro Tony, lá. Tony. Você concorda com o Lucas, Tony?
Concordo. Pelo jeito que a gente vive, né? A gente já realmente percebe que...
É. Você acha que nós ainda podemos mudar de ideia?
Concordo com o que você falou. Realmente, a gente tem que mudar.
E você tem coragem de mudar, né?
Eu estou tentando, não é brincadeira. Estou tentando muito, sabe? É difícil. Não é brincadeira, não. Não é fácil, não. A gente, né, viver do jeito que esse povo viveu, né, numa terra estranha, não, né, como estrangeiro. Né?
Amém, gente?
Não é brincadeira, não.
E aí, e o que foi falado aqui, você acha que tem razão?
Tem razão.
Gente, e essa fé que nós temos, nós passamos para os nossos filhos, depois a gente quer. É a fé que nós temos que nós passamos para os nossos filhos, depois você vai querer que o pequenininho lá... Não queira a mesma coisa que a gente quer. E aí, Virgínia? Tá lá, ó, João Pedro. Dá lá, João Pedro, para a piscina.
Sei não, irmão. Eu, por mim, tirando por mim, pela minha idade, pelo que eu já vivi, eu espero a nova terra, eu vivo esperando.
Você ainda acha que ainda é tempo ainda para mudar de ideia?
Para melhorar. Mas a minha ideia fixa é na vida eterna, é morar com Deus, eu tenho isso na minha cabeça. Ninguém tira isso de mim, não. Mas, assim, eu não estou nem 50%, nem 20%. Eu preciso melhorar muito. Mas que eu já tenho a minha meta, vai ser uma decepção se eu morrer e não encontrar com Ele.
Amém. Malei, dá para Malei lá, Alberto Malei. Fala para Malei. Você entendeu, Malei? Por que que eles moravam, eles habitavam em tenda? Eles moravam em tenda. É, Maria? Eles não consideravam, não investiam em nada. Por que não investir aqui? Nós vamos embora. Nós, qualquer hora dessa a gente levanta acampamento e toca para frente. Né? Então eles não investiam em nada. Não investiam em nada. Onde está? Meu coração fica o tesouro. Fala, Malei.
É, e é uma verdade, né, irmão? E a gente já estabeleceu, né, aqui, né? A gente não faz igual eles. Pensa que vai ficar aqui pro resto da vida. Parece que a gente, por mais que a gente não queira, a gente ainda quer ajeitar as coisas, quer organizar tudo. Então acho que a gente é até triste falar, mas
eu também acho,
não é?
É
porque a gente, todo jeito que você faz, você quer ajeitar, parece que você todo tempo você tá, uma hora você enxerga, uma hora você já não enxerga, é. Né, aí você quer ajeitar tudo, não tem, fica com medo de tudo, de passar dificuldade. Então você realmente ainda não sabe, infelizmente.
Bem. Dá para a Carmen aqui, ó, Carmen. Dá para nós aí, Carmen. O assunto, não vamos perder o assunto. Nós estamos falando sobre a fé. Nós estamos falando sobre a fé. A nossa fé. Né? A nossa fé. E é a fé que nós passamos para os nossos filhos. Na verdade, essa é a fé que a gente passa para os filhos. Foi a fé que Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, entendeu? Jacó entrou na área, foi derrubado, né, e foi pênalti. Fala, não. Eles moravam em tenda, por quê?
Porque tem um exemplo que eu escutei.
Como?
Tem um exemplo que eu escutava quando a gente começou numa reunião, e eu achava isso tremendo, que o povo ia para os Estados Unidos, esses lugares fora assim, e eles não construíam ali. O que eles ganhavam, a maioria manda para o Brasil, quando os brasileiros vão. Porque lá não é a terra deles. Né? O Silvio gostava muito de falar isso para a gente. E hoje fica até mais claro isso. Né? Então, o povo ali não morava em tendas, porque eles entendiam que ali não era o lugar deles.
É.
A fé deles era...
Que eles iam tocar para frente, né?
É.
E como a terra é redonda, eles podiam andar a vida inteira, né? Geração após geração, que eles iam ficar rodando. Eles iam ficar rodando. Porque eles nunca chegaram no lugar. Deus não falou para ele, é aqui. Não falou. Porque Deus falou para ele, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nunca mostrou. E todos eles andaram dessa maneira. Todos eles. Então, se eles tivessem até hoje, eles estariam também rodando. Até hoje. Porque Deus nunca falou para ele, é aí. Você pensou, agora que Deus não ia falar mesmo. Agora que Deus não ia falar mesmo. Falar para ele, ó, agora, chegou em Goiânia, pronto, agora. Chegou na terra. Agora que Deus não ia falar mesmo, com essa anarquia que está. Deus ia falar? Não ia. Fala cá.
Eu estou é triste aqui.
Hã?
E agora?
E agora?
E agora?
Ainda é tempo. Olha para você ver, hein? Olha para você ver o que, que Deus está arrumando conosco. Deus está plantando com a gente. Né? Não sei, esse assunto até seria bom. Só não tem jeito de pregar ele na reunião de domingo à noite. Né? Mas domingo de manhã, tal, etc. Precisava falar mais sobre isso. Mas eu pergunto. Tomando consciência disso, você tem coragem de tomar essa decisão? Isso.
Tocar de roda, nós vamos voltar a mesma coisa. Ah, eu tenho que procurar dar um conforto pro meu filho, não sei o quê. Mas aí,
mas aí a gente vai dizer, né, Vilmar, não é bem assim, que papapá, tatatá, e laralá, e etc. Tal. Como o Vilmar está falando, vai tocar de roda, né, Vilmar? Vai ficar tudo do mesmo jeito.
Foi que igual aquele que ganhou dinheiro lá nos Estados Unidos. Ah, lá não é meu lugar, mas Goiânia é lugar dele?
Não é, né?
Também. Então, a gente vai procurar uma resposta para a gente, que é o palpável. Você vai querer... Você não tem a fé, você acredita no que você está vendo.
Isso, exatamente. O que vai nos faltar é a fé. Por isso que eu, quando pergunta para o Toninho, eu estou tentando. Né? Pergunta para o Sérgio, o Sérgio fala, vai ser difícil. Você falou o quê, Sérgio? Né? Então, essa é a pergunta. E aí? Emoja. Teríamos nós fé para isso? Alessandro, Ló. Não? Também concordo com você. Melhor a gente, né, ser mais franco, né?
Melhor a gente admitir que não tem a fé e pedir a Deus a fé. Porque Deus me dá a fé porque eu não tenho. Que não adianta eu falar que aí eu tenho fé, nada, eu não tenho o dinheiro para construir uma casa boa para mim aqui, que se tiver eu vou construir. Então não tem a fé.
Neto, está lá para o Neto. O assunto...
Eu cheguei meio atrasado, né, mas assim, deu para entender um pouquinho aí, né? E eu também concordo com ele, sabe?
O quê?
Porque a gente está sempre ajeitando a nossa vida aqui. Sabe, está sempre tendo uma esperança aqui e tal, por mais que a gente ouve, né? Por mais que a gente tenha ouvido e tudo, e acaba nessa condição aí que o Vilmar falou, sabe? Sempre ajeitando a casa da gente, ajeitando a vida da gente, acaba que fica só rodando mesmo. Essa questão aí que o Vilmar falou, assim, de admitir mesmo, sabe? E porque tem dentro de nós esse desejo, eu acho que tem, sabe? Mas eu acredito que a gente não tem essa coragem ainda, não. Entendeu?
Não tem, você não tem coragem de quê?
Essa coragem de largar tudo e servir a Deus.
Amém. Como... Passa para
o Ed aqui.
Luciene, fala, Luciene. Luciene. Primeiro Luciene.
Primeiro Luciene. Fiquei atrasado Luciene. Também.
O Ed está doido para pegar no microfone. Né? Agora que teve oportunidade, né, Ed? Chegou perto dele ali, ué. Fala, Ed.
Eu concordo também dessa dificuldade mesmo que a gente tem hoje, assim, de crer, né? De achar mesmo que a gente...
Sila, senta aqui, Priscila. Senta aqui. Você chegou agora? Vai.
Essa dificuldade da gente... Realmente a gente... Viver nesse mundo, viver nessa terra, nessa época... E pensar diferente. De pensar diferente, de não querer edificar...
É, na verdade não é essa época. Qualquer época seria a mesma coisa. Teve muita gente lá naquela época que não teve a fé que Abraão teve. O único povo que habitou em tenda foi o povo de Deus. Por que que eles moravam em tenda? A pergunta é essa. Começa a reunião falando sobre isso. A gente está falando que Abraão saiu, Deus prometeu a Abraão e Abraão saiu para um lugar. Deus não deu explicação. Deus não deu nenhuma característica de como seria o lugar. Falou, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E nunca Deus mostrou para ele a terra. Então ele ficou caminhando. Aí o que, que ele passou para o filho dele?
Essa fé.
Meu filho, olha, eu morrendo, vocês continuam. Porque Deus prometeu. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Caminha, continua caminhando. Vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar. Jacó, o Isaac caminhou. Chegou? Não. Eles moravam em quê? Tenda. Morar em tenda significa que não tinha lugar fixo. Eles não tinham, estavam caminhando. Amém? Aí, Isaac morreu. O que que ele falou para o filho dele? Toca para frente, meu filho. Olha, continua caminhando porque Deus prometeu e ele promessa é dívida. Deus prometeu e ele sabe e ele vai cumprir. Pode continuar caminhando, vocês vão chegar. Mas pai, como é que é essa terra? Ele não explicou para mim não. Fala para mim, ele não deu nem um detalhezinho da terra, como é que vai ser, se tinha um coqueiro, se tinha um negócio. Não, não falou nada. Ele disse que ia mostrar. E eles foram caminhando. E Deus nunca mostrou. Né? E nós estamos na mesma direção, gente. Nós somos herdeiros da mesma promessa. A mesma promessa. E aí a pergunta foi, por que que nós então estamos fixando aqui? Por que que nós estamos... Né? Largamos a tenda. Então, nós já chegamos na terra? Parece que chegamos, porque nós largamos a tenda. E aí nós fixamos... Fixamos residência. Amém? Concorda ou sem corda?
Sim, mas assim, eles alcançaram. Ou Jesus teve que depois voltar e mostrar para eles o que que era.
Eles, assim, todos eles morreram na fé. Sem ter alcançado o lugar. Todos. Aquilo que Deus prometeu, eles não alcançaram. Certo? Nenhum. Não alcançaram. E nós somos também peregrinos. É sinal que nós também não alcançamos. Nós também deveríamos proceder de maneira diferente. Teve? A Carmen teve uma visão aqui, vamos ver. Se a palavra é de Deus, vamos ver. Eu digo, nós deveríamos ter procedimento semelhante ao deles, diferente do que nós estamos fazendo hoje. E eu me incluo. Entendeu? Vamos ver.
Eu vi que aqui era como se fosse um quartel. Era um lugar que fazia parte de um quartel. E aí o senhor começava a falar, e eu via que aqui, nos bancos, estavam soldados sentados. Uns deitados, outros sentados, sentados de mau jeito. Aí o senhor começava a falar com a gente. Eu entendia que os soldados... era nós. Aí nós levantamos, os soldados ficavam de pé, com o que o senhor falava. Aí o senhor falava assim: não basta ser soldado e só ficar de pé, é preciso marchar. Só que a gente ouvia, entendia, mas só ficava de pé, a gente não marchava. Assim, eu entendia que era nós, né? Aí o senhor mostrava um outro grupo de soldados, que também ouviu do mesmo jeito. Só que eles marchavam, como se eles tivessem um entendimento ali, não, eu vou para tal lugar, eu vou chegar lá. Então eles nem olhavam para trás, eles iam marchando. Aí eu pensava assim, será que nós, esse soldado, não vai entender e vai marchar, vai ficar só levanta, senta?
Amém. Para um bom entendedor, um pingaleta. Amém? Toninho que já foi soldado. Cheque também já foi, Cheque?
Não.
Toninho já foi soldado. Você entendeu o que, Toninho? Lucilda, já foi soldado. Já foi mulher de soldado. Mulher de soldado é outra história, né? É outra história. Amém? Falar em mulher de soldado, cadê o Fábio?
Hã?
Tá não, é? Ah, é? O que foi? Ah, é? Saltaram na casa da Silvia? A aqui no teatro é demais, né? Que isso? Amém. Então, a visão. Você entendeu o que é da visão?
Tem que passar para quem já foi soldado.
Você entendeu da visão? Você entendeu da visão?
Eu entendi que teve, igual Jacó, Isaac, que Deus deu o comando para eles e eles entenderam que eles não poderiam ficar naquele lugar, e eles marcharam, e eles fizeram o que eles deveriam ter feito. E mesma coisa, como mostrou na visão, para a gente também atentar, acordar, dar ouvido e fazer da mesma forma que eles fizeram.
A fé sem a obra, ela não existe. E nós estamos falando exatamente de fé. A fé sem a obra, ela não existe. Então, se o soldado, você pega o soldado senta, levanta, obedece, mas ele não marcha, ou seja, ele não toma rumo, né? Ele não toma partido. Ele senta, levanta, obedece direitinho, tal, etc., mas não não toma direção. Então, agora um outro grupo de soldados foi diferente, que eles ouviram a mesma coisa, só que marcharam. Entendeu? Então, nós estamos falando sobre fé. Então, o que está faltando para nós? Nós estamos só levantando e sentando, levantando e sentando, levantando e sentando. Mas nós não estamos tendo fé para poder seguir em frente. Nós não estamos tendo fé para seguir em frente. Nós não estamos tendo fé para seguir em frente. Por exemplo, nós estamos acabando de falar aqui, né, com esse tanto de roubo, esse tanto de problema que está tendo, assalto, etc. É a terra que Deus prometeu para nós. Hã? É. Sei. Mesmo assim, talvez ainda roubasse aí, né?
Tá. Uma pergunta.
Uma pergunta aqui, irmã.
É assim que eu fiquei com a... Como seria isso hoje na prática? Porque se a gente fala assim, é como se tiver, como se não tiver, ter como se não tivesse, tá, é não ter caso. Como seria na prática ter essa fé hoje? Uhum.
Como que seria isso? Mais uma vez, o Lucas vai responder para nós. Como que seria essa prática, Lucas?
Melhor só explicar, só explica melhor.
Hã? É. Como que seria na prática?
Só um exemplo aqui. Hoje, hoje no carro com o Fernando, né, e a gente conversando, aquele pasto que tem aqui na entrada do Itatiaia ali, o rapaz vendeu ele uma época e aí descobriu que era o Carrefour que queria comprar, aí já tinha vendido, mas na hora que viu que era o Carrefour, e ele pegou e subiu o preço. Aí não deu negócio, aí o rapaz falou, não, mas é bobeira do cara não ter vendido, né? Enfim, aí não vendeu, aí tá até hoje o mesmo dono. Aí eu falei assim, pois é, né, Fernando? Aí depois chega com 80 anos, a pessoa pega e vende. Aí o Fernando falou assim, pois é, mas eu acho que a pessoa pensa muito no filho, né? Nos filhos, em deixar uma estabilidade para os filhos, né? Ele perguntou, você não pensa, não? Em, igual tem a Maria Eduardo, Israel? Eu falei assim, não, eu não penso, não. Eu, assim, eles vão crescer e tudo, mas eu não penso em fazer nada para deixar para eles, não. Aí ele falou assim, não, mas eu já penso que tem a minha filha, né, que está crescendo, então eu penso em deixar alguma coisa para ela. Então, assim, o natural da gente é o quê? Eu acho que na prática, aí, dessa conversa, eu coloquei a reunião de hoje. O que eu deveria ensinar para os meus filhos? Meu filho, não vamos colocar o coração em nada aqui, não. Vamos esperar em Deus, porque Jesus está voltando. Olha o mundo como que está indo. Amanhã o pai pode morrer, a mãe pode morrer, ou até mesmo você. Mas o nosso coração é o quê? É em fazer alguma coisa para a gente ter um vínculo a mais aqui e até deixar isso para os nossos filhos. Então, assim, indiretamente, se eu faço alguma coisa para deixar para o meu filho, eu já estou ensinando ele a cuidar daquilo ali para talvez ele deixar para a próxima geração dos filhos dele também. Então, eu acho que isso é um exemplo. Que não que... Eu acho que não é certo fazer, mas... O que eu acho certo é o que o senhor está falando aí. É a gente ter essa fé para a gente ensinar isso para o filho da gente. Porque isso é o certo, eu posso não fazer. E posso, mas eu estou concordando que isso que o senhor está falando aqui é o correto para a gente fazer nas nossas casas.
Amém. Tem um versículo que diz assim. Edifica para você um tesouro no céu. Onde? Por que o ladrão rouba? Por que que a ferrugem come? A traça rói. Por quê? Porque tá, né? Se nós não tivéssemos nada, ladrão não ia roubar nada. Nada. Ele só entra porque chega lá dentro, tem o que ele levar. Tem o que ele levar. Então, o mundo está sendo... Deus está apertando. Deus está apertando as coisas. Eu acredito que vai chegar um ponto. E hoje eu já ouvi uma pessoa falar isso hoje. Quer ver quem... Alguém falou isso hoje? Quem foi? Não me lembro. Que o senhor falou assim, olha, eu tenho uma caminhonete, mas eu vou vender a caminhonete. Eu vou me desfazer da caminhonete. Eu não tenho condição de andar com a caminhonete. Era uma Hilux. Ele falou, olha, por quê? A minha mulher, a minha esposa, anda nela também. E quando ela pega o carro, eu fico incomodado. Toda hora ligando para ela, porque eu morro de medo dela ser assaltada nesse carro e etc. Eu não tenho nenhuma segurança. Ora ela sai com os meninos na caminhonete. Ora, e eu não estou aguentando mais. Eu vou fazer isso, eu vou desfazer do carro. Então, as coisas estão chegando a um ponto que vai chegar um momento em que ou a gente toma atitude dessa natureza, ou a gente vai sofrer muito. Muito. Você vai ser obrigado. Praticamente obrigado. A não ter nada. A ficar sem nada. É possível? Será que é possível?
É.
É possível. Só que você precisa... Hã? Ó, dá o primeiro. Dá o segundo, dá o terceiro. Dá um pouquinho, você está longe, meu filho. O certo é que nós precisamos conversar com Deus, falar com Deus e ter essa fé. Sabe de uma coisa? Pronto. A Bíblia diz que nós não vamos levar nada desse mundo, nada. Nós não trouxemos nada e nem vamos levar nada. Edificar alguma coisa no céu, onde na realidade a gente às vezes não edifica porque está tão ocupado com as coisas desse mundo que você não edifica no céu. Agora, um outro detalhe importante é colocar em prática o evangelho, colocar em prática o que o evangelho ensina, certo? Não se apegar a nada, desfazer, dar, entendeu? Não considerar nada seu. É assim, se desligar, e desligando do mundo. E desligando do mundo. Arrumar um jeito de desligar, totalmente. E o que você tiver, é como se você não tivesse. Se você tiver alguma coisa, é como se você não tivesse. Isso significa que se tomar, não vai afetar, porque você já não considerava seu. Então o que tiver, é como se não tivesse. Porque se eu não considerava seu... Por exemplo, essa cooperativa aqui, quem que é? De quem? Né? Muita gente acha que é minha. Acha que é minha. Mas não é minha. Não é minha. Não é minha. Eu não posso passar a escritura dela, eu não posso colocar como aval de nada. Isso aqui não tem nada. Na verdade, não tem, eu não tenho um prego aqui. Meu, não é. Né? A visão foi tremenda. Faz como Abraão. Faz como Abraão. O quê? Caminha. Vai em frente. Vai em frente. Esse dia eu ganhei um relógio. O relógio é bom. E eu estou sem saber como é que eu faço. Porque é pôr o relógio. É pôr o relógio. Aí você vai ficar, né? E esse aqui, se levar, esse aqui é fraquinho. Né? Eu fiquei chateado na época, muito chateado. Levaram um relógio meu, que era muito bom, um relógio de uma marca muito boa, que o caboclo trouxe para mim lá de Suez, canal de Suez. Um companheiro lá do quartel foi servir lá e trouxe para mim. Naquela época, há um bom tempo. E eu tinha esse relógio até pouco tempo, mas quando o ladrão entrar lá em casa, a Mils tinha trazido um relógio do Paraguai para mim. E aí fez eu usar o relógio do... Eu tirei o outro, botei no bolso do paletó e ele foi embora. O reloginho do Paraguai vagabundo. Foi... Amém, gente? E aí? O que tem a ver isso com reunião de casais? O que tem a ver com reunião de casais? Tem? Hein, Lucas? Tem? Tem, aí o Erickson pegou, mas pegou uma boa parte. O que tem a ver isso com reunião de casais, Toninho? Por quê?
É, como foi falado no início, né, a fé que a gente passa para o filho da gente. É. Ele está vendo que a gente acredita nisso aqui, né, que a gente luta por essa vida, que a gente não tem esperança em nenhuma outra vida. É a fé que ele vai ter também, é o jeito que ele vai viver também. Não adianta, aí a gente fala uma coisa para eles, mas vive outra. Né, vive diferente, diferente do que a gente fala. E aí eles observam e, né, como você estava falando de Isaac, de Jacó, que tiveram a mesma fé de Abraão, né? Porque eles viram Abraão andando, né? Isso, certamente é. Eles perguntavam para Abraão: pai, para onde nós vamos? Né? Não, Deus proverá, né? Deus, né?
Pois é. Um detalhe, Toninho, o quartel que a Carmen teve a visão, quartel não é do soldado, não é do comandante, não é de ninguém, né? Então Deus mostrou que aqui era um quartel. E os soldados... Agora, o que o Shecker possui, isso é dele. O que o Toninho possui é dele. O que o Lucas possui é dele. Mas o quartel, não. Aqui, nós não temos nada. Não é meu, não é doente, não é de ninguém. Né? Pronto. E, quando Deus está falando uma coisa, certamente Deus... Ele já... Está prevendo alguma coisa, né? Alguma coisa Deus está prevendo por aí. Nossa, mas é importante demais. E tem... Né? Não vamos descer a detalhes, não vamos descer a detalhes, mas... É uma coisa de pensar, viu, gente? Olha, só uma dicasinha para vocês. O contrário do céu é o quê? Aí não fala o céu e a terra? Então o contrário do céu é o quê? Ou o inferno? Ou a terra? Deu para entender o que eu quis dizer? O quê? Então, se você está construindo para ficar no inferno, se você está construindo para ficar no inferno, verdadeiramente, nós temos que pensar em como sair dessa situação. Assim, dá o primeiro passo, dá o segundo passo, marcha, vai na direção, né, nós não podemos afobar, nós não podemos precipitar, mas também não podemos ignorar. Orar, falar com Deus. Hoje à tarde aqui, eu estava orando aqui, ó, pensando muito nisso, muito. Amém, gente? Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tinha em vista a recompensa. Moisés também tinha a mesma esperança. Amém? Vou ficar com o povo de Deus, em vez do tesouro do Egito. Em vez do tesouro, porque... É por aí, gente. Vou falar muito, então, porque... Amém? Deus abençoe. Prazer imenso estar com os irmãos. Bem logo. Né? Fala. Filho. Não, era um pelotão. Nós éramos os soldados. Nós.
Os soldados que marchavam.
É, aqueles que creram. Aqueles que creram. Até hoje deve ter alguém crendo. Não é possível que não tenha ninguém crendo. Né? Até hoje deve ter alguém crendo. Quem creu, marchou. Quem creu, marchou. Certo? Deus não mostrou a característica do soldado. Mostrou que eram soldados. Né? Eles foram... E nós também somos soldados. Isso aqui é importante. Deus está nos considerando soldados, amém? Ele está nos considerando filhos de Deus. Ele só está querendo que a gente tome essa atitude. Que a gente tome essa atitude. Amém? Vamos pensar seriamente, ver o que cada um pode fazer, o que cada um conversa com seus pares, né? Tá, troca ideia, vê o que pode fazer. Agora é difícil você. Agora é difícil você. Às vezes, você casou com eu, por exemplo, vou ter uma dificuldade com a minha mulher. Né? Ou então, outros vão ter dificuldade com o marido. Porque vai ficar um puxa para cá, outro puxa para lá. Eu vejo assim, o outro, eu não vejo assim. Eu penso assim, eu não penso assim. Amém? Eu lembro quando eu me converti, a Deus falou assim: eu não tenho vocação para ser santo. Você tem? Então toca para frente. Eu não tenho. Não sei se ela já trocou, já mudou de ideia. Mas lá na época ela não tinha. Né? Foi quando eu parei de fumar, parei de beber, essas coisas todas. E ela falou: não, eu vou continuar fumando, vou continuar bebendo, eu gosto, etc. Tal. Eu não tenho vocação para ser santo, não. Você tem, então? Né? Mas hoje, eu creio que ela já deve ter mudado de ideia. Vamos ver. Mas o certo é que cada um vai ter que fazer conforme a sua fé. Cada um, não adianta nós aqui falar para Marlene, faz assim. Uai, que jeito? Não, cada um vai fazer conforme a sua fé. Vai pensar, vai olhar, vai analisar, ver como é que faz, o que pode fazer, o que é melhor fazer. E até não é bom perguntar para mim. Não é bom perguntar para mim. Hã? Você me perdoe, mas eu passei a palavra. E Deus confirmou com essa visão aí, eu creio. Né? O quartel falava-se com os soldados, certamente incentivando os soldados a marchar. Ou seja, toca para frente. Do mesmo jeito que eles um dia certamente fizeram, nós também temos que fazer. Amém? Amém. Malei. Ah, Malei não. Marcela. Fala, Marcela. Eu olhei para Marcela e falei: não, da Malei. Fala, Marcela.
Não, a Malei que fala.
Amém. Vitor, olha lá para o Vitor. Vitor chegou bem atrasado.
Amém. Eu sou um dos que vai vender a caminhonete também.
É?
É. Vou mudar para um apartamento. Já pensei. E se Deus quiser, Deus vai me abençoar, né? Nesse pensamento meu. Porque não dá mais não. Não dá mais não. Agora dessa vez eu fiquei com medo de verdade. Das outras eu não tinha ficado não. Dessa vez eu fiquei. Me abalou. E eu vou fazer isso. Eu fiquei com medo. Claro que eu vou pôr ainda, vou orar. Mas eu tô sentindo medo mesmo. Dessa vez é medo mesmo, de verdade. Amém. Vocês têm nada a ver com a reunião que eu falei, né? Mas amém.
Não, tem. Com certeza tem, ó. É. Hã? É. Cada um vai ter que fazer alguma coisa. Né? Alguma coisa.
Não, é isso que ele está falando, é o passo dele, né? E cada um vai dar o seu passo, né? É igual ela falou, eu entendi que, para mim, o marchar é a prática. Porque, igual o senhor falou, a fé sem obras, ela é morta. Então, se é essa mesma fé que é desde Abraão, e ela não mudou, como o senhor disse, é a prática. A gente vai ter que mostrar pelas nossas obras, na prática, que a gente vai estar tendo essa fé.
É. Amém. Então vamos ficar triste, quem ficou triste? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós confessamos, Senhor, que a falta de entendimento, a falta de fé, nos colocou nessa situação. Na verdade, o Senhor tem toda a razão. Cada dia nós nos convencemos mais de que dói, nos deixa triste, com medo, com muito receio quando nós perdemos. As coisas certamente no nosso coração nós não podemos negar. Ele está preso às coisas deste mundo, está preso àquilo que nós podemos pegar, que nos dá uma falsa impressão de segurança, nos dá uma falsa impressão de riqueza. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha muita misericórdia de nós, da igreja, numa hora difícil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Colocar isso em prática. Eu confesso ao Senhor que eu preciso muito, muito da ajuda do Senhor. Muito. E colocar isso em prática não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, fala o nosso coração, renova a nossa fé, nos dê, Senhor Deus, esperança, alegria. Guarda-nos, espera que cada um possa fazer alguma coisa, mas acampa os teus anjos ao nosso redor, livra-nos do mal, como o Senhor orou. Pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, não nos tire por enquanto, Senhor, mas livre-nos do mal, livre-nos, tira, Senhor Deus, os nossos pés do mal. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Olha para a igreja, olha para o seu povo, com misericórdia, com bondade, muito, muito amor. Só o Senhor pode realmente nos amar dessa forma. O Senhor sabe, o que é que os soldados devem fazer. É bom saber que o Senhor nos considera filho de Deus. O Senhor nos considera parte do seu exército, soldados do seu exército. Amém, amém. Thank you.
só voz, dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma só voz, dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, meus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei. Vou te saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus,